a gente precisa ter então essa correlação entre ingredientes, técnicas e sentido coletivo. É isso que faz da comida a comida.
Ô Fernando, como é que os saberes populares influenciam na construção da gastronomia brasileira? Inclusive, a gente tem visto pratos novos, né, que surgem a cada vez. Por exemplo, aquele pãozinho delícia da Bahia, né, que é só exclusivo da Bahia, em outro lugar não tem. Agora que estão fazendo em outros lugares, você já conhece o pãozinho delícia da Bahia, ô Fernando?
Conheço e sou um grande fã do pãozinho delícia da Bahia, é muito delicioso, como o próprio nome diz,
É
né?
próprio.
Mas é fundamental a gente ver essa relação em que muito do que a gente consome vem do acaso. A gente não, nada disso necessariamente está previsto, né? A cozinha, ela é uma ciência do cotidiano, a cozinha é uma ciência de experimentação, acertos, erros, e como é que esses acertos eles são divulgados, eles são aprimorados, eles são compartilhados. Então, a cozinha ela é um movimento de experimentação, ela é um movimento cultural local que pode ser compartilhado ou não com outros territórios, né? E os saberes populares, ditos populares, na verdade são a ciência da cozinha em si, né? Se não fôssemos nós experimentando o cotidiano da comida, não haveria comida, e sem comida a gente não existiria. A comida ela é o motor da nossa existência, né? Então, o conhecimento popular, de fato, é o que faz da gastronomia um campo vasto de conhecimento.
Ô Fernando, diga um prato que deu errado, que foi um erro e que virou hoje prato que todo mundo gosta. Que todo mundo não, mas que muita gente gosta.
Talvez um exemplo clássico para isso seja o brownie,
Isso,
né?
pensei
E
nele.
aí, na verdade, são as lendas que se fundam em cima disso, né? De que o brownie teria sido um bolo feito em Nova York por um cozinheiro que esqueceu de colocar o fermento, que resolveu mesmo assim assar esse prato e que quando foi servido foi muito elogiado, as pessoas gostaram muito, porque o brownie ele é de fato um bolo solado. Se a gente observar tecnicamente, né? Mas isso muitas vezes vem mais do campo das lendas do que efetivamente das histórias comprovadas, né?
A gente tem uma identidade muito forte, eu acredito, que aqui na Bahia, né, Fernando? A culinária nordestina, ela ainda sofre preconceito em relação a outras tradições gastronômicas? Você, como historiador aí gastronômico?
Certamente, Lidiane, o modo de se pensar as cozinhas, ele não está desligado do modo de se pensar as pessoas, os lugares, os contextos socio-históricos em que as coisas elas estão acontecendo, né? E a gente sabe que quem inventa o Nordeste é o Sudeste enquanto categoria política, econômica, geolocalizada. E o Nordeste, ele é vítima de uma coletividade de preconceitos há muito tempo, a partir dessa visão sudestina. Então, a cozinha nordestina, de modo geral, ela costuma ser vítima de preconceitos em muitos aspectos, né? Eu vou citar talvez o mais clássico que a gente observa aqui na Bahia, que é a questão do uso do coentro. É muito habitual que pessoas de outras regiões venham até aqui, resolvam, aceitem passar pela experiência da alimentação, mas colocam ali as suas limitações. E várias dessas limitações normalmente resvalam no uso do coentro, né? Por favor, retire o coentro de minha moqueca. Então, agora a gente inclusive tem visto um próprio movimento de restaurantes aqui em Salvador que estão trocando o coentro pela salsinha, né? Em tese, isso não é um problema, porque a gente pode fazer os pratos experimentando ingredientes. Agora, é um problema quando o uso do coentro, ele caracteriza territorialmente uma alimentação e não só caracteriza territorialmente, como traz consigo um conjunto de problemas, em relação a dizer de onde é essa comida, quem essa comida representa, né? Então, a gente pensar nesses isolamentos de ingredientes, de técnicas, de pratos, desses exotismos, né, que muitas vezes é colocado, por exemplo, acarajé. Ah, o acarajé é uma comida que legal, que bacana, tem aqui na Bahia, sem entender o sentido e a profundidade que o acarajé ocupa no cotidiano das pessoas baianas, né? Isso também são formas de preconceito que o alimento, que a alimentação passa.
É verdade. Você é de onde, ô Fernando?
Eu sou do Espírito Santo.
Ah, do Espírito Santo. Eu sou de São Paulo. Você destacaria algum prato típico de São Paulo? Porque eu não me lembro, assim, geralmente o prato paulista, ele é muito influenciado por todo o país, né? A alimentação do paulista.
Isso é uma coisa muito interessante, né? Talvez São Paulo e Rio de Janeiro sejam dois estados que a gente se aperte na hora de falar de um prato característico, né? Apesar do Rio de Janeiro ter tomado a narrativa da feijoada, né, para si, quanto na verdade a gente sabe que a feijoada é um prato brasileiro, né, de vários territórios, esses lugares que são mais cosmopolitas, que recebem influência de vários outros territórios, eles acabam não tendo um prato característico, né? Então hoje a gente aceita, por exemplo, dizer que o cuscuz paulista, ele seja um prato paulista, mas quantas pessoas têm o cuscuz paulista no seu cotidiano?
Pois é, eu sou de São Paulo e nem como cuscuz paulista.
Eu prefiro o tradicional.
E o nordestino, quando chega lá e come esse cuscuz paulista, acha horrível.
Né? Sem comentários. Acho
horrível. Eu tenho uma filha que nordestina, está lá em São Paulo. Rapaz, quando fala em cuscuz paulista para ela, é como se você estivesse entregando algo muito ruim.
Mas aí ele tem uma coisa muito interessante, que são os reforços das identidades, né? Agora há pouco a gente falava sobre os preconceitos alimentares. Essa também é uma forma de uma devolutiva, né? Dos reforços, né, das identidades. Então é uma contrapartida que a pessoa consegue dar a partir disso, né? Pensando nessa perspectiva de identidades. Mas, para além disso, a própria técnica de manutenção do milho, né? O milho, ele é um insumo americano, ele chega ao território do que hoje a gente chama de Brasil muito antes da invasão dos portugueses e se espalha pela região interiorana do Brasil e é consumido de modos muito distintos, né? Então, é comum que quando a gente se encontre com um modo distinto de consumo, a gente estranhe, a gente questione um pouco aquilo, mas eu acho que em relação ao cuscuz paulista especificamente também tem uma pitadinha aí de revidar parte desse processo de disputa, né, das narrativas das identidades.
Dá um desconto, né? Vamos lá. Ô, Fernando, a gente fala, as pessoas falam muito
já
aí.
Já estão perguntando aqui qual é o melhor, se é o paulista ou se é o cuscuz nordestino, viu?
Aí vira enquete agora, porque é questão de sabor, né, gente? Não dá para desmerecer um em prol do outro.
Questão de identidade, né, Lidiane? Como as coisas, elas se apresentam para a gente, como a gente reconhece as coisas no nosso cotidiano, né? Raramente tem um que seja mais gostoso que o outro. Ele é mais gostoso para alguém em relação a alguma coisa, né? E o gosto, ele sempre é uma coisa relacional. Isso é uma coisa importante de
cuscuz, pensar. E fazer essa pergunta a uma baiana.
O cuscuz tradicional nordestino, por exemplo, eu gosto do que a minha avó fazia. A minha avó tinha um jeito diferente de fazer e eu gostava do jeito que ela fazia. Porque às vezes eu falo aqui como é, a pessoa fala assim, mas assim eu nunca vi não. Mas a minha avó fazia de um jeito diferente.
Depois a gente precisa conversar.
Olha que interessante, você tocou no termo tradicional e isso é uma coisa fundamental. Porque as tradições, elas são distintas nos territórios e elas são distintas nas famílias também, né? Uma coisa, por exemplo, que a gente pode pegar como um símbolo de baianidade, a muqueca. Né? Eu, como capixaba que sou, quero dizer que há uma disputa histórica entre muqueca baiana e muqueca capixaba, mas afora essa disputa, quando a gente vai ver como as pessoas fazem as muquecas, elas são pratos completamente distintos nos lugares onde a gente vai, territorialmente, Bahia afora, e nas casas das pessoas também. Né? Então, a muqueca, ela é uma coisa muito... Eu sinto saudade da muqueca de minha avó, eu sinto saudade da muqueca da mãe de um amigo quando eu era criança, ou sinto saudade da muqueca que eu comia no restaurante X. Então, perceba que o prato, ele ganha nuances ainda mais específicas, né? Não basta ser muqueca, tem que ser a muqueca de fulano, desse clano. Então, essa coisa da tradição, ela também se manifesta aí, né? Nessas formas como a gente consome os pratos tradicionais feitos por pessoas distintas.
Com certeza.
E falar em comida é um processo aí, né? Enfim. E a gente tem um jeito de falar, Fernando, que a gente fala que tem muitas Bahias na própria Bahia, né? Isso também aparece nos sabores e nas tradições dos estados, indo além do nosso espaço, do nosso território?
Ah, certamente, né? Tanto é que quando a gente propõe agora, né, o tema do evento Gastronomias, Corpos, Territórios, a gente está levando em consideração que isso que a gente chama de Brasil é uma grande invenção junto com a comida brasileira. Porque a comida brasileira, se a gente for levar na ponta do lápis, a gente não teria página de livro suficiente para descrever o que é comida brasileira, considerando o tamanho que o Brasil tem. Né? Se hoje a gente fala de Bahia, que tem 417 municípios, com 27 territórios de identidade, e a gente já encontra uma infinidade de produções alimentares distintas, algumas que carregam o mesmo nome, mas que vão ser feitas de modos diferentes, dependendo da região, ou os insumos que vão se distinguir, né? Como essa questão do dendê tem uma força muito grande nessa região de Salvador, a região metropolitana, no Recôncavo, mas quando a gente vai para o extremo norte da Bahia, o dendê ele já não tem um protagonismo tão grande quanto a manteiga da terra, quanto o bode. Né, dentro da própria Bahia a gente vai ver insumos diferentes e técnicas diferentes. Se a gente amplia isso para o Brasil, a gente vai entrar num buraco de minhoca em que não acaba nunca as potencialidades. Então, quando a gente chama as pessoas do Brasil para virem discutir isso aqui na Bahia, é porque a gente reconhece que na Bahia esse debate é muito frutífero e muito fundamental para acontecer, não só aqui, mas Brasil afora também.
Pois é, eu ia falar sobre isso mesmo, porque aqui, em Salvador, Feira de Santana, por exemplo, tem um prato que é conhecido, muito conhecido aí, o pessoal gosta muito, é maniçoba. Mas eu cheguei aqui e falei, muita gente aqui falou, maniçoba, o que é isso? Aqui no que eu estou em Juazeiro, já muito próximo de Pernambuco, já divisa com Pernambuco. Aqui me parece, viu,
Fernando.
Fernando, que tem uma... A comida daqui tem também a característica de Pernambuco.
Influência,
pratos,
né?
Influência dos pratos pernambucanos.
Perfeito. Olha como a divisão política do território brasileiro não corresponde à divisão cultural. Né? A gente culturalmente está muito mais aproximado de alguns territórios do que o que politicamente coloca a gente em termos de divisão. Né? Recentemente eu estava coordenando uma sessão de apresentação de trabalhos e uma mestranda da Universidade Federal do Pará está pesquisando a maniçoba lá, em Belém. E eu disse que aqui em Salvador e na região do Recôncavo as pessoas comem maniçoba e ela tomou um susto, falou assim, mas maniçoba aí? Eu falei, é maniçoba aqui. E aí, enfim, a gente foi tocando a conversa para frente, né? E eu disse a ela da relevância da gente observar não só os biomas, como eles se organizam, né, em termos de proximidade, enfim, mas a própria construção histórica do território, né? E vale a pena lembrar que os povos tupi, que a gente vai chamar de povos tupi hoje, eles estão da região amazônica, distribuídos até a região do litoral e descendo até o sul do Brasil. Então a gente vai ver, por exemplo, casas de farinha por onde todo o povo tupi se dispersou. Isso é uma herança que antecede a própria chegada dos portugueses, né? E a maniçoba, ela também poderia ser um prato em todo esse território que a gente teve essa influência tupi, por exemplo. Não ficou em todo o território, né? Mas a gente encontra essas ligações entre o Pará e a Bahia, ou entre Belém especificamente, que a gente vai ter a maniçoba como um prato muito consumido, e Salvador e a região do Recôncavo, onde a gente também vai ter a maniçoba como um prato de fim de semana, muito mais próximos culturalmente do que geograficamente. Então a história também pode ser uma via para a gente tentar buscar explicações do porquê alguns alimentos eles estão geograficamente tão distantes, mas culturalmente tão próximos, né? E outros, e geograficamente em tese a gente está mais próximo, né? A gente aqui de Salvador e vocês aí de Juazeiro, mas o modo como a gente se alimenta é tão distinto.
Tem a questão dos nomes também diferentes, né, Fernando? Por exemplo, canjica aqui no Nordeste é um prato diferente.
Que
é
canjica, você entrou na Guerra Junina.
Que é a canjica lá em São Paulo. Canjica em São Paulo é o que? É o munguzá. É o munguzá daqui. E o munguzá daqui é o que lá, rapaz?
É a canjica. É a canjica, é o inverso.
E o que é a canjica, então?
A canjica é o mingau de milho.
Lá é o chamado curral.
Lá é o curral.
Curral, acho que é curral.
Isso.
Curral,
é alguma coisa assim. Curral.
Lá é o curral.
Curral.
Curral é onde bota
o boi. Tem essas coisas também, né, Fernando? Inclusive no próprio Nordeste, na Bahia, por exemplo, tem um tal do meninico, que é buchada, né?
Meninico eu não sei.
É isso.
Buchada eu conheço.
Mas tem uns nomes diferentes. Em Pernambuco já tem outro nome.
Isso é uma coisa interessantíssima, Enio. Inclusive, quando você vem de outra região para dar aula de gastronomia na Bahia. Então, você imagine, hoje eu estou há quase 5 anos aqui, mas imagine o quanto eu não apanhei para poder entender que alguns nomes que eu falava significavam outras coisas aqui e para eu aprender os nomes daqui para poder divulgar, né? Então, assim, essa perspectiva do vocabulário também faz parte da herança dos processos de invasão, de formação, de colonização, né? Isso é muito plural. Na medida em que também o mesmo prato, com essa polissemia, né, esses vários sentidos que um nome pode ter, ou os vários nomes que um mesmo prato pode ter, isso indica também a pluralidade de como a gente observa a gastronomia Brasil afora. Essa coisa do curau, em alguns lugares vai ser curau, outros lugares vai ser papa, outros lugares vai ser canjica, e a gente está falando do mesmo, da mesma preparação, inclusive do mesmo modo de fazer a preparação, né? Isso diz de uma pluralidade de significados, mas também diz da importância do milho em tantos territórios diferentes, né? Então a gente pode observar o Brasil nessa perspectiva de vários nomes para uma mesma coisa e na perspectiva das várias importâncias que o mesmo insumo tem. Então fazer a leitura das comidas dos Brasis que a gente tem é a gente entender também as múltiplas formações que a gente tem, as múltiplas heranças que a gente carrega com a gente. Normalmente isso não está escrito em livro nenhum, isso está na memória das pessoas, isso está na fala das pessoas. O aprendizado, ele é no espaço do cotidiano, e daí a função do corpo na manutenção da gastronomia, né? A gastronomia, ela é sempre a arte do encontro, e não é essa arte do encontro que a gente pensa na lógica de vamos parar aqui, vamos tomar um café, enfim. É a arte do encontro, é da gente estar junto com outras pessoas, aprendendo outras coisas, aprendendo a cozinhar, aprendendo a dar nomes, aprendendo em que hora a gente come o quê, como a gente come o quê, com quem a gente come o quê, né? Então, às vezes, a arte da produção do alimento, a arte do consumo do alimento, ela é muito silenciosa, ela é muito mais performática, ela é muito mais feita no convívio, né? Então, como a gastronomia, ela também exige da gente uma atenção nos silêncios, exige também da gente uma atenção na relevância dos ingredientes, quando a gente vê esses ingredientes postos à mesa e a gente se sente curioso e fala assim, mas de que isso é feito? Eu não sei, não conheço. E quando a gente vai ver, a gente já conhece o ingrediente, mas não conhece o modo como aquilo é feito, né? Então, enfim, a gente está propondo esse encontro de gastronomias para a gente poder conhecer mais um pouco desses Brasis dentro das panelas, a partir das vozes dos colegas que estão com a gente, pesquisando aí também. Então, enfim, para a gente pensar gastronomias é também pensar os mundos que as pessoas carregam consigo na alimentação.
É muito interessante. Tem ouvinte participando aqui, mas antes de trazer aqui o Edinaldo e a Francinete, só contar um caso, vocês falando aí de no mesmo nome em lugares diferentes. Quando eu fui para a Paraíba fazer faculdade, eu conheci a pamonha aqui doce. Me ofereceram uma pamonha lá, Fernando, o vexame da pessoa foi terrível, porque a pamonha deles é salgada. E quando eu coloquei na boca que o doce nunca existiu, eu fiz uma cara, mas antes que comia a pamonha, eu fiz, ah, mas a minha pamonha é doce, como assim a de vocês é salgada? Então, assim, eu não tinha na época o trato, né, de dizer, ah, tem lugar diferente e tal, foi a vergonha da vida aí com relação à pamonha. E foi muito engraçado na época, principalmente pela minha cara. Mas o Edinaldo está aqui falando o seguinte, a gente falou sobre a questão dos pratos, viu, Enio? Ele disse assim, virado a paulista é o prato tradicional e delicioso de São Paulo. E o prato errado que deu muito certo para mim foi a feijoada. Ele acha que a feijoada
era... virado a paulista é um prato, no meu ponto de vista aí, o Fernando é que vai dizer, parece mais um prato mineiro do que paulista de verdade, o virado a paulista.
Enio, mais uma vez a gente volta para aquela divisão política dos estados e como isso é complicado, né? Porque Minas Gerais e São Paulo, no seu interior, vão dividir proximidades muito grandes de insumos e de técnicas, né? O paulista, ele tomou esse nome para ele e chamou o virado de paulista. Mas isso não quer dizer que geograficamente ele seja feito dentro de São Paulo. Ele é um prato do interior, daquela região... do interior da Mata Atlântica ali, daquele lugar do Sudeste especificamente, né? Então, ele não é nem paulista, nem mineiro, ele é uma região Ele é um prato daquela região. Só que nas disputas geopolíticas que a gente vai encontrar, a gente vai ver esses nomes que vão batizar o prato, né? A mineira, a paulista, a baiana, né? Porque quantas coisas que são a baiana que a gente também encontra em outros lugares, né? Então existe também uma disputa pelas identidades e por ser o dono ou os donos de determinadas preparações, quando na verdade geograficamente talvez não faça tanto sentido na lógica da divisão política dos estados, mas faça sentido na divisão dos biomas, das técnicas, das culturas, dos produtos, né? Então o virado paulista talvez pudesse ser chamado de virado mineira se os mineiros tivessem batizado antes, mas não quer dizer que seja específico de São Paulo ou de Minas Gerais, é da região do interior, das entradas dos interiores naquela região do Sudeste.
É. E tem aqui também a Francinete, concluindo aqui os nossos ouvintes. Bom dia a todos. Os outros que me desculpem, nosso cuscuz é diferenciado, com bode, buchada, carne do sol, leite e muito mais. Amo! Muito, 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 muito. Falando aí sobre o cuscuz. Eu sou suspeita, né? Mas vamos lá. Obrigada pela participação de vocês.
Já o Bruno Henrique disse que o cuscuz paulista é muito melhor que o cuscuz nordestino, viu?
É.
Alguém é de lá, né? Ah, tá. Desculpa aí, né? Cada um defende o seu. Pois é. Fernando, falando um pouquinho aí sobre, rapidamente, sobre o evento que vocês vão estar aí. O que significa para o Nordeste, especialmente aqui para a Bahia, receber um encontro nacional que debate gastronomia, cultura e identidade? No caso, um encontro de pesquisas de gastronomia do Brasil.
É, Lidiane, eu vou ser breve. No sentido de dar uma síntese do processo, mas antes de tudo dizer que esse processo ele já está em construção há 1 ano e meio, né? O encontro de pesquisas em gastronomias do Brasil ele surgiu em 2020, durante a pandemia, num debate entre pessoas que estavam estudando gastronomia no doutorado. Éramos uma coletividade de professores e professoras debatendo isso na oportunidade. Então, esse evento foi criado inicialmente de modo remoto. Estávamos, né, no período da pandemia. Ele aconteceu em 2020 com o pessoal da UFRJ. Foi a 2021, a 2022. A quarta edição aconteceu em 2024, presencialmente, em Fortaleza. Foi a primeira vez que saiu da UFRJ e que nos encontramos todos presencialmente. E agora, em 2024, a gente já fez essas costuras, né? Aventou a possibilidade de trazer aqui para a Federal da Bahia, logramos êxito no momento, e desde então temos discutido esse evento aqui. É um evento que já está em curso, né? É o quinto Empegastro, Encontro de Pesquisas em Gastronomias. Ele teve início na semana passada com a apresentação dos trabalhos teóricos. Todas essas apresentações foram mais de 200 trabalhos inscritos. As apresentações foram todas remotas, e foi uma coisa muito importante para a gente. Apesar da gente estar debatendo gastronomias, nós recebemos pessoas da área de nutrição, da área de ciência de alimentos, da área de educação física, enfim, de uma pluralidade de espaços que estão debatendo os alimentos também. E para a gente nos interessa isso, né, essa confluência de áreas. E entre os dias 8 e 12 de junho, nós vamos ter o evento acontecendo aqui, presencialmente. O tema do evento é Gastronomias, Corpos, Territórios, das contas dos contos e dos mundos, no sentido de queremos compreender, a partir da boca das pessoas, das pesquisas das pessoas e da arte do encontro. Mais uma vez, a gastronomia é a arte do encontro, então esse momento presencial é fundamental para nos colocarmos, pesquisadores, pesquisadoras, estudantes, enfim, e pessoas afins, né, de conhecer o tema, juntos aqui nessa coletividade. As inscrições para o evento elas estão abertas para essa parte presencial entre os dias 8 e 12. A programação toda ela está disponível na internet. Basta buscar pelo Quinto Empegastro, o site do Event3, que é onde a gente organizou todo o evento. Todas as informações estão lá. As inscrições estão abertas com os valores respectivos lá. E a gente espera todas as pessoas interessadas, não só da Bahia, mas de todo o Brasil, que tenham interesse em debater as gastronomias, que tenham interesse em conhecer outras perspectivas, e sair um pouco da cozinha, né? A gastronomia ela é fundamental na cozinha, a cozinha é o nosso espaço de encontro, Mas é entender que não é só na cozinha que a gente debate gastronomias, a gente debate gastronomias em sala de aula, a gente debate gastronomias na rua, a gente debate gastronomias nos espaços de vivência. Porque se as gastronomias são as artes do encontro e das coletividades, a gente precisa levar isso a todos os lugares e dizer do que a gente tem vivido nas nossas cozinhas. Né? Não existe gastronomias sem cozinhas. Então, contar para as pessoas é contar um pouco dos mundos que a gente carrega com a gente nas nossas gastronomias. Então, enfim, fica aí o convite a todas as pessoas interessadas na temática.
Maravilha, quero agradecer então o Fernando Santa Clara, gastrônomo, historiador e da Universidade Federal da Bahia. Muito obrigado, viu, pela sua participação, por você trazer tantas curiosidades e esclarecimentos aqui no nosso programa.
Enio, Lidiane, todas as pessoas ouvintes, eu que agradeço a gentileza da participação e contem com a Universidade Federal da Bahia para quaisquer esclarecimentos, para quaisquer parcerias aí pela frente. A universidade, ela tem um papel fundamental de se relacionar com a sociedade, e esse é um compromisso nosso. Muito obrigado pela gentileza do espaço.
São 8 horas e 30 minutos. Vamos pro comercial? Já a gente vai falar com o Tássio Camargo? Daqui a pouquinho, hein? Depois do intervalo.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Nova Cidade. Os hits mais quentes já chegaram por aqui.
Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase.
Gente!
Diz que recaída bateu carência liga.
Gente!
É que a gente é o sonho de todo casal. Arrepia.
Gente!
Na rádio que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
No meu castelo de sonhos você é a rainha.
Nova Cidade.
Moda boa.
O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A Nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado.
Uchoa!
Brasil! Direto dos Estados Unidos, o show atrasa o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil!
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance, a maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
JR Telecom, Mega Vibe JR, sua vibe pede mais que internet. Pede conexão com entretenimento. JR Telecom, sua vibe, nossa conexão.
Chorei, olha, o rei tá apaixonado.
Tô não, eu tô é feliz.
Tem um novo amor, é?
Sim, é o Samba Caetagel. Ele tirou todas as dores que eu tinha. Eu senti inflamação na bolacha do joelho, dor de cabeça, dor de artrite, artrose, tendinite, reumatismo, dor nas costas, hérnia de disco, bico de papagaio e outras dores que eu nem se lembro mais.
Misericórdia!
Passe o Samba Caetagel nas dores pra ver se tu não fica que nem eu.
Samba Caetagel, o melhor gel de massagem do Brasil. Está nas farmácias e casas de produtos naturais.
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8 horas 34 minutos, agora 8h34. Este é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Vamos com ele, Caleb Alencar. Fala, Caleb.
Vamos lá, Enio. Mais uma vez, bom dia para você que está ligado junto com a gente aqui na sua Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, e ainda continuando aqui em Petrolina. Eu estou agora na Secretaria de Desenvolvimento Rural e vou conversar com Erisvaldo Lima, né? Ele que é coordenador do Garantia Safra, para a gente falar que estão sendo iniciadas as visitas técnicas do programa Garantia Safra 2026. E Erisaldo, explica aí para quem é morador do campo, né, da zona rural de Petrolina e até também de Juazeiro, que obviamente devem ter também essas visitas técnicas ali naquela área. Qual é a principal orientação a dar a essa população? Bom dia.
Bom dia, Caleb. Bom dia, Enio. Bom dia a todos os ouvintes do programa Conexão Cidade. Bom, Caleb, a orientação que a gente dá é simples. O agricultor que fez a inscrição do Garantia Safra, tanto aqui em Petrolina, como Juazeiro, qualquer cidade, quando chega no período das visitas técnicas, que é justamente para comprovação se houve perda ou não, e se o agricultor também plantou, né, as culturas que ele informou no cadastro. A orientação é que tenha sempre alguém naquela residência, para quando o técnico chegar no local, ele possa colher a assinatura daquela pessoa, dando o aval das informações que constam naquele laudo de visita técnica. Essa é a orientação principal, ter alguém na propriedade.
E, Erisvaldo, no caso, existe um cronograma de atendimento, por área, aqui exatamente como Petrolina, a gente sabe que tem o N1, N2, N3 e por aí vai, né? Projetos Maria Tereza, por aí. Então, se tem um cronograma, a população é avisada, até para ficar atento também, para ficar em casa, que a gente sabe também tem as obrigações de cada um.
Nesse caso, a gente não usa esse cronograma de avisar nas propriedades, porque como é uma visita de fiscalização, a gente tem que ir logo para verificar se teve a plantação ou não. Aquelas informações que constam no cadastro que o agricultor passou para o cadastrante, se realmente são verídicas. Então, a gente não faz essa informação ao agricultor. A gente vai no local, se não tiver alguém, a gente faz a vistoria na propriedade, que é tudo georreferenciamento. Esse sorteio, são 50 famílias aqui em Petrolina, que foram feitas através de um sorteio, ou seja, uma amostra que o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário nos encaminha anualmente de acordo com os que foram cadastrados, em Petrolina, 1947. Então, dentro desse quadro de cadastro, eles tiram 50 agricultores aleatoriamente, que compõem praticamente os 4 cantos da região do município de Petrolina, e a gente vai fazer essas amostragens. Então, a gente não avisa antes, mas a gente vai na propriedade. Caso não tenha ninguém, o técnico retorna lá para colher a assinatura. Esse é o procedimento normal.
E também, Erisaldo, geralmente é só mais nas áreas dos projetos irrigados aqui em Petrolina, ou essa fiscalização também atende áreas de sequeiro que também tem plantação? Vamos lá, a exemplo de Rajada, que já é um distrito aqui de Petrolina.
Pronto, no caso do Garantia Safra, ele é um programa que envolve as 3 federações, os entes federativos, que é o município, o Estado e o governo federal, além do próprio agricultor. Esse programa é exclusivamente para a área de sequeiro. Ele não abrange a área irrigada. Por quê? Porque é um programa que é um benefício social com características de seguro. Para o agricultor ter acesso ao programa, ele tem que pagar uma taxa anual no valor de R$ 24,00. Caso tenha perda por excesso hídrico ou escassez de chuva, que é a falta de chuva seca, ele tem acesso a um valor de R$ 1.200,00. Esse é exclusivamente para a área de sequeiro. A área irrigada não entra porque é um programa maior, que aí é um seguro da agricultura, né? Mas é exclusivamente para a área de sequeiro.
E, Erisvaldo, e caso haja uma irregularidade, quais são as ações tomadas nesse caso?
A gente sempre informa ao Ministério. A gente diz o que realmente aconteceu, né? A gente está com expectativa esse ano aqui do milho, porque nós tivemos uma perda considerável no milho, a gente já está identificando isso. O feijão nem tanto, mas a gente precisa esperar esses laudos serem concluídos para poder termos acesso a essas informações de perdas agrícolas. O milho, com certeza, a gente vai ter uma perda considerável. Então, é mais ou menos esse o caminho.
E, no caso, essa fiscalização, né, se estende por todo esse mês ou tem alguma data limite? Como é que se dará?
Nós iniciamos os cadastros no dia 8 ou 9 desse mês de maio, e vamos estender os cadastros em campo até o dia 10 de junho, porque o nosso prazo é de fazer as postagens dos laudos com fotos, mostrando a propriedade e a cultura, até o dia 14. Isso serve para todos os municípios da região 1, que é a região do Sertão de São Francisco.
E também em relação a esse cadastro, existe alguma documentação necessária que a família ou aquele agricultor tem que apresentar?
Na verdade, não. Não, Caleb. Por quê? Porque o próprio Ministério faz o sorteio e manda para a gente quem são as famílias que serão visitadas. A gente chega no local, já com o georreferenciamento, isso é tudo no ponto, a gente vai no local certinho, e a gente precisa que tenha alguém responsável pela casa para fazer a assinatura no laudo, dando o aval daquele laudo, se as informações ali estão corretas, porque a gente faz alguns questionamentos, eles informam para a gente e a gente coleta a assinatura. Porque esses laudos, como rascunho, a gente faz também, a Prefeitura Municipal de Petrolina encaminha ao Ministério para justamente comprovar que foi feita essa vistoria em campo.
Tá, então, Erizaldo, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui ao nosso Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM.
Eu que agradeço, em nome da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, em nome da Prefeitura, e a gente está sempre à disposição para qualquer informação, Caleb, tá bom? Então, eu que agradeço, em nome da Prefeitura Municipal de Petrolina. Um grande abraço, meu irmão.
Obrigado, então. Ô, Enio, antes de retornar para o estúdio, eu estava ouvindo a primeira entrevista, eu quero fazer a pergunta. Cuscuz paulista ou cuscuz nordestino? Qual é o melhor mesmo para você?
Para mim, eu não como cuscuz paulista, não. Eu não gosto de alguns ingredientes que tem no cuscuz paulista. Então, já está dada a resposta.
Pronto, pois bom dia, eu retorno aí com você e a Lidiana aí no estúdio.
Eu não gosto daquele cuscuz paulista, não.
É muita mistura,
tem muita coisa.
Eu nunca comi, mas quando eu olho, também não dá vontade, não.
Não quero, não. 8h41, prefiro o cuscuz nordestino.
Eu prefiro o nosso cuscuz.
Nordestino. Muito bem. Eu comi um cuscuz temperado. Agora, tem uns cuscuz temperados aqui também, viu?
Tem.
Ele
gosta.
Carne seca.
Eu gosto. Carne seca, queijo coalho. Coentro.
Salsinha não, coentro.
Aquela coisa de feijão.
Que o baiano gosta, eu não gosto, é cominho. Pense num negócio ruim aquele negócio.
Gosto também não, cominho.
Comida com cominho, não me dê não, que eu sinto o gosto de longe. Aí eu não sou
aí
muito
já
chegado.
Foi.
Eu não gosto, não.
Acabou com a alegria da pessoa. Mas sabe quem tá com alegria hoje?
Quem?
Chama na Bota.
Opa!
O novo, olha só, cidadão petrolinense.
Rapaz.
Ele tá com tudo e não é pouco não, viu?
É isso aí, chama na Bota, Tássio Camargo. Bom dia, Tássio.
Bom dia, Juazeiro. Bom dia, Petrolina, minha região do Vale do São Francisco, a todos no estúdio também, pessoal da Externa, ao Showa e todos os seus parceiros na direção, esse sinal que vai aí em suas afiliadas também, e claro, internacionalmente, com a cobertura da Copa, que ele vem com tudo, já escalado, o Showa. Tive o prazer também de estar aí com vocês, acompanhando o início dessa rádio Nova Cidade, que vem abrangendo aí toda a região do Vale do São Francisco. Está de parabéns realmente, com informação e entretenimento, humor com a melhor qualidade, um sinal maravilhoso e uma programação musical também excelente. Uma satisfação estar aqui compartilhando com vocês esse momento muito importante, que é receber o título cidadão petrolinense e também a medalha do Malan. Né? Uma honra,
isso.
Medalha maravilhosa que representa uma importância gigante para qualquer profissional na área, seja do rádio, enfim, eu acho que ali o pessoal que apresenta os grandes eventos, está nos palcos, faz o uso do microfone para informar, levar também a alegria, não só ao público que está lá, mas ouvinte em casa, no carro, no trabalho, e agora com essa tecnologia dos apps, pode acompanhar em qualquer lugar do mundo. Essa informação que o rádio leva, isso é muito importante.
Título
cidadão petrolinense. Como assim, chama na bota? Vamos lá, então. Agradecendo mais uma vez o espaço aqui de vocês. Muito obrigado, a Leane Aline aí, a Eliane Lima, que também faz aí as manhãs da Nova Cidade FM, que veio também prestigiar um pouquinho, a sua fala um pouquinho, na homenagem aqui que eu recebi na Câmara Municipal de Petrolina. Então isso foi fundamental. Vamos lá, década de 90, meus avós já moravam em Petrolina, eu morava em Fortaleza,
Mas você
eu
é de onde?
De Juazeiro do Norte, na terra do Padre Cícero.
Ah, você é cearense?
Fortaleza.
Ó, então... ô Tássio, você está ouvindo a gente aqui, Tássio?
Então,
Tássio, todo mundo errou aqui, Tássio. Falaram que você era
Serra
de
Talhada.
Serra Talhada. Disseram que você era de um monte de lugar, menos do Ceará, rapaz. Você é cearense?
Sou nato mesmo, de Juazeiro do Norte do Padre Cícero.
Aí, ó.
De Juazeiro para Juazeiro.
Por isso essa pegada nordestina, entendeu? Onde eu me identifico muito. E me identifiquei muito com Petrolina, Juazeiro e toda a região do Vale do São Francisco.
Mas conte sua história.
Então, já ali em Fortaleza. Já também, eu já, acho que é com aquele ditado, já tá no sangue, né? Então, eu tinha ali aquela, como é que eu posso explicar? Então, a gente tá ali à frente um pouco por ser capital de informações, de até de tecnologia mesmo. E aí, meus avós moravam aqui e eu passava as férias aqui. Minha mãe trabalhava em Fortaleza, então ela me deixava aqui nas férias. Então, eu cresci muito aqui com a minha avó, com a minha tia, com os meus tios. Conheço Petrolina com a palma da mão. Então, aí, nessas idas e vindas, eu disse, rapaz, eu quero ficar aqui com vovó. É tanto que eu vim primeiro, minha família não veio, né? Ficou lá em Fortaleza. Aqui eu fui conhecendo pessoas fundamentais para o início da minha carreira, para o amadurecimento também, não só pessoal, mas profissional na área. E aí, quando foi ali na década de 90, ali em 94, 95... Eu já andando no estúdio de Chiquinho, na Coab Maçangana, um bairro que tem Petrolina, eu e Gabriel Menezes, que hoje é vereador em Petrolina, a gente estava ali, eu chegava e via o Gabriel sentado ali no chão do estúdio, esperando uma gravação para aparecer de carro de som ou spot de rádio. E eu também comecei a ficar por ali, porque eu era curioso, queria aprender. Eu não tinha essa voz tão comercial na época, muito jovem também, acho que 16 anos, se não me falha a memória. Mas eu ali, quietinho, esperava a oportunidade. Ó, tem Tascão Marga aqui. Ó, tem o Gabriel Menezes. Então, o Elisson Castro também, iniciando sua carreira, estava lá gravando jingles. Enfim, e aí lá vai aquele doido. É assim, viu, gente? Atenção que está ouvindo. É impressionante como a maioria das pessoas que conseguem realizar seus sonhos, em todo o seu início, é chamado de doido. Lá vai o doido com a fita cassete embaixo do braço. Tudo bem, tranquilo, vamos para frente. Em 1995, eu sou DJ numa boate de graus. Depois eu começo a percorrer tudo. Yes Banana, Babilônia Café. E o Max André, aí em Juazeiro da Bahia, na nossa rádio com a irmã Transrio FM, ele frequentava a boate. E aí ele achava massa esse meu jeito animado, alegrando a galera na pista de dança. Cara, quero convidar você para apresentar um programa na Transrio Big Mix, todo sábado, 9 da noite. Foi assim que eu entrei no rádio. Foi só uma hora de programa, porque aí depois do Big Mix da rádio, eu atravessava a ponte e tinha que estar na boate de graus ali atrás do Postola aqui em Petrolina. Foi assim que eu fui parar no rádio. Trajetória de palcos, fácil também. Escola EMAF, Rosa de Santana em Petrolina, apresentando gincanas, show de calouros. E aí vamos embora para os palcos também agora. E aí vem a boate Trevo, empresário Júnior Andrade, Adrenalina Produções na época, o maior empresário da região. E aí, junta com Valdemir da Silva, hoje empresário de Tarone, foi aí também que eu comecei a brilhar nos palcos gigantes, na boate Trevo, faço parte dessa história. O DJ vai entrar em alta, já DJ na boate, já tinha experiência, vai entrar o projeto Radiola no Trevo. Percorri a Radiola em Petrolina, Juazeiro, e aí vai daqui até Santo Sé, daqui até chegar ali em Vermelhos, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Casa Nova Bahia, Santana do Sobrado. Um pouquinho da minha história do DJ, dos inícios de palcos, isso aí são as partes boas, mas também ouvintes e parceiros que estão escutando. Tem as partes dos altos, dos baixos, por quê? Porque é um jovem tentando se achar, sem a sua família aqui, sem um pai para estar lhe dizendo ali como é pela esquerda, não, é pela direita, aqui é o melhor caminho. Então eu tive que sempre me achar, não só na vida pessoal, para me tornar quem eu sou, mas como profissional. Então é normal. Cuidado com os julgamentos também. A gente vê a todo dia aí nas redes sociais, um aponta, o outro aponta. Gente, só quem sabe a dificuldade de chegar no seu sonho é quem está lá. É aquelas pessoas que estenderam a mão, como o seu Clides, nosso finado, seu Clides, Dona Nina do Trevo, né, acreditou em mim, o Júnior Andrade, o Valdemir acreditou em mim, o Shoa também acreditar, o Geraldo Estrela foi que me levou... após uma volta ali, eu 5 anos desempregado, longe do rádio, né? Tive histórias de muitas dificuldades na vida, e vamos ter, porque a vida é cair, é levantar. Aí por que julgar a gente? A gente aprende com os erros. Não existe só acertos em nenhuma área, nem vida pessoal, nem profissional. Verdade. Nem relacionamentos, para se tornar um bom pai, para se tornar um filho, para se tornar um avô, que graças a Deus, hoje eu sou avô.
Já
é
avô,
então, Tascão, mas me faça um resumo. Sua melhor fase, agora, agora. Quantos anos? 5 anos, 10 anos para cá, com o Chama na Bota. Amadurecimento, sim. Nas campanhas, amadureci muito. Mas título cidadão petrolinense? Claro. Porque quando você faz o uso do microfone no rádio ou no palco, você está informando. E outra, eu estou alegrando pessoas que precisam da alegria no seu dia a dia. Porque o rádio, ele é conhecido como companheiro em todos os momentos. Seja para arrumar uma casa, seja uma pessoa que está ali desempregada, não sabe o que fazer da vida. Cara, eu vou escutar essa locutora Eliane Lima, eu vou escutar aqui o Tasso Camargo, eu vou escutar aquele que me traz energia, que não me faz desistir. E também aqueles que se inspiram na gente. Tira um pouquinho. Então, como não? É uma prestação de serviço à população, as informações como vocês estão fazendo agora no programa. Então, título cidadão petrolinense, para aqueles que contribuem com a sociedade, com a população, seja do seu bairro, da cidade que você mora. Título cidadão petrolinense. Maravilha. Então, para mim é uma honra, o vereador e presidente da Câmara aqui em Petrolina, Osório Siqueira, junto com o Gabriel Menezes, Vanderlei do Petrolina Destaque, dentre tantos que votaram a favor. Todos os vereadores votaram a favor. Poxa, não tenho palavras. Chegou no momento certo. Eu já estou com 48 anos de idade. Já vamos aí com 30 anos de carreira. Então, é o que eu digo. É o aprender. Todo dia aqui, a gente vai aprender. Estou nessa entrevista, mas eu quero que na próxima, lá na frente, eu seja melhor. Como pai, como filho da minha mãe, como um avô, como o companheiro dessa grande mulher que está ao meu lado hoje, que tem uma história de vida gigante, não muito diferente da minha, também com suas necessidades. Todos aqui sabem do que eu estou falando. Quem está ouvindo agora, cada um aí já deve ter passado por necessidade, momentos de desistir, não só da sua carreira, da sua vida. Antes de eu receber o prêmio, rapidinho, Enio Medeiros e toda a sua equipe, a gente esteve em Casa Nova, eu e a Kátia Gomes, a mãe do João, e a gente parou ali por coincidência para almoçar, e vinha aquela galera que quer fazer vídeo, que quer mandar um recado pro João, e aí um cara gritou de lá, Tasso Camargo! Meu Deus, que esse cara, um rapaz assim, nos seus 30, não quero expor muito aqui o que ele faz, mas vamos direto ao ponto que me tocou muito. Esse Tasso Camargo, eu sinto sua falta, eu sinto falta de Valdemir. Sabe por quê, Nil Medeiros? Eu entendi o que ele estava dizendo. Ele sentia falta dos alôs na festa anterior de Casa Nova. Vamos à importância, atenção, comunicadores. Atenção, artistas. Dê o alô, cara, não custa nada. Tu já chegou no teu sonho. Quem está lá embaixo, também quem está lá em cima do palco, quer ter a oportunidade que a gente tem. Então, assim, me fez valorizar, a partir de hoje, o alô. Ele me confidencializou ali, eu e a Kátia. Tasso, eu já pensei em tirar a minha vida. Porque hoje, como mudou, né, de governantes, então eu não presto mais serviço lá. E eu sinto falta, porque eu me sentia vivo, você me valorizando lá no palco. Você mandava gravações para mim, não cobrava nada. Então, gente, pelo amor de Deus, o rádio, o palco, ele é muito importante na vida das pessoas. A gente não sabe o que aquela pessoa está passando. Isso é muito importante. E vamos lá, numa das partes do meu discurso, a Eliane Lima sabe muito bem disso. Eu acabei de postar esse vídeo na minha rede social. Espetinho do Jamaica, conhecido como Milionário, uma das memes do maior São João do Brasil de Petrolina. Cara, por que você só falou em Jamaica? Esse cara deve pagar muito bem. Jamaica me traz também essas brincadeiras, né, deselegantes, assim. Ah, cara, o cara só fala em Jamaica, o Tasso Camargo. Gente, você sabe a história? Você sabe por que eu gosto do Enio? Você sabe por que eu gosto do Showa? Você sabe por que eu gosto da Eliane Lima? Você não sabe. Procure saber, então. Vou mandar alô, enquanto eu estiver vivo, ao Jamaica. Enquanto eu fizer uso do microfone. Na pandemia, Enio Medeiros, eu tinha moto, eu tinha carro, eu perdi tudo. Eu quase perco o meu programa, porque eu não tinha condições mais de pagar o aluguel. Por quê, amigos? Porque pessoas como a gente vivem do comércio aberto. Se o comércio estiver fechado, eu não tenho clientes. E foi o que aconteceu. Não se tinha previsões. Só ficou um cliente fazendo, depositando para mim. Justa Mundial Veículos, que também estava presente lá na sessão.
É, entendeu? Isso aí.
O Tássio, cara... Só ele, com a porta fechada do comércio dele de vender carros.
Tássio, cara,
aí onde é que entra o Jamaica, Tássio Camargo? O Jamaica também para sobreviver? Não tinha mais festas, porque a gente também vive de festas, para os ambulantes ganhar o seu pão de cada dia. O Jamaica colocou um trailer aqui na Transnordestina em Petrolina, quem, sim, lembra? Você tinha que passar lá, viu o Jamaica lá. E aí, amigos, eu não tinha transporte, meu dinheiro foi embora. Caí, faz como? O mototáxi gerinha avião, Tássio. Se você quiser, quando eu for fazer as corridas, eu pego você na sua casa, deixo lá no Jamaica, quando eu terminar ali, eu volto e pego você. Porque eu também não tinha como pagar o cara do mototaxista. Meu dinheiro foi embora. Isso não é muito longe, isso é na pandemia. Estamos falando agora na pandemia.
É. Ô Tássio, meu tempo está estourado aqui, mas parabéns.
Então é isso. Viu? E o Jamaica, Enio, para finalizar o seu, é quem dava as marmitas, eu jantava lá, aí ele disse, leva essas marmitas para tu almoçar amanhã. Merecidos alunos pro Jamaica. Obrigado, Roda Rádio Nova Cidade FM, o show, toda a direção e sua equipe. Um pedacinho da história do título cidadão petrolense.
Grande.
Obrigado a todos.
Tássio Camargo, chama na bota. Um abraço para você, Tássio. Parabéns aí pelo título de cidadão petrolinense e também pela medalha de honra ao mérito. Um abraço aí, legislativo do Dom Malan. Um abraço para você, Tássio Camargo. 8h55, vamos com o Ranieri Alves, falando de esportes aqui no nosso Conexão Cidade.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. 13h, temos um encontro marcado no Papo Esportivo. A melhor proteção veicular do Brasil é Autovale Prevenções. Olha, Libertadores Sul-Americana, bola rolou, brasileiros na jogada, na Sul-Americana mesmo. Nós tivemos ontem o Botafogo vencendo o Independente Petroleiro pelo placar de 3-0. O Santos empatou em 2-2 com o San Lorenzo. O Vasco tomou 3-1 do Olímpia, hein? Imagine aí. Situação para a equipe do Vasco. O Grêmio venceu o Palestino 2-0. E o Bragantino empatou em 1-1 com o River Plate. Hoje, às 19 horas, o Atlético Mineiro pega o Cienciano. E nós teremos ainda de brasileiro somente até o Atlético Mineiro, né? Bom, pela Libertadores, jogos que aconteceram também no dia de ontem, né? Nós tivemos a equipe do Palmeiras perdendo em casa para o Cerro Porteño. Olha aí, ó, resultado que o torcedor do Palmeiras não esperava, né? Tivemos o Flamengo vencendo em casa o Estudiantes por 1-0, né? Mais brasileiro na parada. Hoje o Corinthians, 9:30 da noite, pega o Peñarol, jogando fora de casa. E nós já tivemos antes o Mirassol, né, que venceu e se classificou. Bom, no Nordestão, o Vitória meteu 6-2 no ABC. Descontou aqueles 4, né, da Juazeirense. É para vingar o futebol baiano. 6-2 ontem no estádio do Barradão. O ABC começou até melhor. Iniciou vencendo, depois o Vitória empatou. O ABC voltou a vencer. Depois o Vitória empatou e foi embora e fez 6 gols. 2 jogadores expulsos do ABC. E agora a partida vai ser na próxima semana no Frasqueirão, no Rio Grande do Norte. Bom, o outro jogo foi o Sport vencendo na casa do Fortaleza 2-1. E agora a decisão vai ser na Ilha do Retiro. Está aí a Copa do Nordeste. A Série D do Brasileiro, o jogo da Juazeirense de domingo, 16h, contra Jacuipense em Feira de Santana, é de uma importância assim extrema, porque se a Jacuipense, que estava mal na competição, vencer, ultrapassa a Juazeirense. E a Juazeirense vai ter mais uma partida fora ou em casa para buscar essa classificação. A gente sabe que quanto melhor pontuar, quanto melhor estar na parte de cima, melhor então para a próxima fase de mata-mata, né? Questão de mando de campo, essas coisas. Mas vamos ficar atento aí o time da Juazeirense para esse jogo, né? Jogo difícil demais, posso dizer assim, porque a Jacuipense cresceu no campeonato e agora a gente tem que estar ciente em relação a esse resultado. O César Ramos vai estrear nessa partida, o novo treinador. Vamos ver aí se ele coloca a mão dele, né, alguma coisa diferente nesse time. Mas a gente fala mais dentro do Papo Esportivo a partir de 13h. Continue aqui ouvindo o Conexão Cidade.
Valeu, Ranieri Alves. Um abraço para você. 13h tem Ranieri Alves e toda a equipe com o Papo Esportivo. Acabou, Lidiane Souza.
Apoia, amanhã a gente volta com muito mais.
Daqui a pouquinho, Eliane Lima, aqui com Vibe 95.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
aquele sucesso que você tem saudade?
Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Eu sou apenas o pé do pecado.
Eu sou apenas o pé do pecado.
Tá aqui.
E o som que é novidade?
Apaga tudo que a gente planejou.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito? Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Périco.
Oi, gente, aqui é o Veneto, aqui é o Cristiano.
Aqui é o Dilcinho que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou.
Agora eu sei, agora eu sou.
Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade. Eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá. Nasce uma nova Bahia. A cada passo futuro, em cada conquista alegria. Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade. Nova Cidade FM.
ZYV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Começa agora, aqui na Nova Cidade FM 95.7, Vibe 95. As melhores músicas com Eliane Lima.
Opa! Bom dia, bom dia, bom dia com Jesus. Nova Cidade FM 92, aqui ó, de Juazeiro, Bahia para o mundo. Que você tem uma manhã gostosa, uma manhã recheada de emoções. Cheguei para te fazer companhia até uma da tarde, até o meio-dia no oferecimento de JR Telecom, conexão de verdade, para a gente crescer junto. A JR Telecom tem aí ofertas incríveis, sim, tem um preço diferenciado e uma qualidade tremenda, hein? Sem falar que na JR Telecom você concorre a um montão de prêmios, você concorre, ó, tamo aí na Copa chegando, temos TVs de 50 polegadas pra você, gostou? Então, segura e vai na JR Telecom, ai, 100% fibra, Wi-Fi turbo, 0800-031-3150, entra em contato, hein? Conecte sua casa. JR Telecom, assine o plano JR Telecom e entre na disputa. Vamos que vamos! Ô, bebê! Ai, a Lance. Chegando aí Dia dos Namorados, Copa do Mundo chegando, você pode se dar bem tudo. Isso mesmo, você vai presentear o teu amor, né? E ainda vai concorrer a uma camisa da Copa. Se você comprar uma camisa da Seleção Brasileira com autógrafo do Neymar, autografada, é exclusividade. Agora, isso se você compra lá um produto do Neymar. tá? Nas óticas Lance. Saliento que só tem nas óticas Lance. Lá tem laboratório próprio, a Lance, tem estacionamento próprio. Dá uma chegada aqui em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus e bem em frente à loja, o estacionamento. Não tem erro, não. Vai lá na Lance, sem falar que tem gente bacana pra caramba pra te atender. As meninas com sorriso largo no comando da Adriana lá, né? A gerente das galáxias. Bora, Roberto Filho. Amores, alegria começar esse dia aqui na frequência da Rádio Nova Cidade, quinta-feira, 21 de maio. Eu quero te convidar a renovar a tua força. É, bora. Vamos renovar força com uma palavra de